11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sexta-feira, apitinho que diz que o 11 minutos já está no ar. Há quem diga que sexta-feira é o melhor dia da semana, a antessala do fim de semana. E aqui no Conexão Sexta é dia de 11 minutos, já está valendo. Vamos falar dos jogos da semana, prêmio da FIFA, Copa do Brasil, finalistas, enfim, hora de bater bola. E o nosso convidado de hoje para a gente conversar a respeito de tudo isso e muito mais é o cruzeirense Rodrigo Rezende, que está feliz da vida. A vida é azul, né, Rodrigo? Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Renato. Bom dia para todos os ouvintes do Conexão. A felicidade é azul.
A felicidade é azul. Esse é o mantra do Rodrigo Rezende, mas tá com tudo e não está prosa, porque afinal de contas o Cruzeiro é um dos finalistas da Copa do Brasil, vai definir isso com o Corinthians e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, antes de entrar nos comentários do que rolou de jogos durante a semana, a gente sempre traz aqui no 11 um assunto que tem um esporte como tema dentro dos trabalhos dos senadores.
Pois é, Gisele, hoje destaque é uma proposta de emenda à Constituição que prevê o seguinte: as emendas individuais dos parlamentares ao orçamento da União podem passar a conter obrigatoriamente um percentual para investimentos no esporte.
A ideia do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro. A PEC estabelece que pelo menos 2% do valor das emendas deverão contemplar o setor. O senador argumenta que se a cota defendida por ele nessa proposta já estivesse em vigor, isso significaria um investimento mínimo de 176 milhões das emendas parlamentares individuais no esporte no orçamento deste ano de 2018.
E na justificativa da PEC, o autor reforça a importância do esporte em outras áreas, como prevenção de doenças, na formação educacional, enfim, no preparo de jovens que podem ter no esporte um caminho de cidadania.
Rodrigo Rezende, nós falamos aqui em outros 11 minutos sobre outros projetos que também destinam dinheiro, destinam verba para o esporte. Essa proposta do senador Romário de 2% das emendas individuais para o esporte também vem nessa mesma linha.
Pois é, isso já acontece com a saúde, né, Gisele? As emendas impositivas, a partir da promulgação da emenda, se eu não me engano, emenda 86, né, que teve essa modificação, a gente fez uma série há pouco tempo aí no Conexão Senado sobre o orçamento, aí os dados estão bem fresquinhos aqui, mas a emenda 86, ela trouxe essa questão do orçamento impositivo das emendas como um todo, né, os deputados e senadores apresentam emendas e o governo não pode contingenciar, não pode deixar de passar o dinheiro. Uma parte dessas emendas já é vinculada à área de saúde. E aí a proposta agora, essa PEC, pretende também vincular 2%, né?
2%. Texto,
também a área do esporte. São dois lados aí, né? Para o esporte, claro que seria muito bom, né? Porque você garante uma fonte de recursos numa área que às vezes fica mesmo a desejar, principalmente no esporte de base, né? Os esportes nas escolas, enfim, que a gente não fala de esporte, não é só alto rendimento, né? Mas, ao mesmo tempo, é mais uma vinculação ao orçamento, né? E isso, a gente sabe que é uma discussão muito dura sempre no Congresso. Então, vamos conferir aí o que vai acontecer com a discussão dessa PEC.
É, exatamente, toca naquele ponto das emendas ou do dinheiro, das verbas, as chamadas verbas carimbadas, né? Que já estariam separadas no orçamento para determinado setor, o que, para muitos parlamentares, acabaria engessando essa questão também da gestão do orçamento.
Exato.
Essa PEC que prevê mais dinheiro no orçamento destinado ao esporte é a PEC de número 10, de 2018. Ela foi aprovada em junho, mas só poderá ser analisada pelos parlamentares após o término da intervenção federal que está em curso no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que enquanto estiver vigindo essa intervenção no Rio de Janeiro, não se pode discutir nada sobre PEC. Esse período oficialmente acaba em 31 de dezembro deste ano. O presidente Michel Temer já ventilou até a possibilidade disso ser antecipado para a votação de outras matérias, entre elas a reforma da Previdência, mas se tudo correr como combinado, esse período acaba da intervenção em 31 de dezembro deste ano. E aí só então essa PEC será encaminhada à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para dar início aí ao processo legislativo de discussão e de votação. E é claro que a gente vai acompanhando aqui toda essa tramitação e você vai ficar sabendo aqui pelo Conexão Senado. Bom, agora é hora de falar de bola rolando. Nessa semana, a gente teve muita coisa acontecendo. Vamos começar falando sobre Copa do Brasil. Não tem como correr disso, até porque foram jogos bem interessantes, jogos entre times que têm as maiores torcidas do Brasil, e nos confrontos de Cruzeiro e Palmeiras e Corinthians e Flamengo, deu para Cruzeiro e deu para Corinthians. O seu Cruzeiro só precisou de um empate, não precisou de nada mais do que isso. Ou seja, Rodrigo Rezende, o Cruzeiro está jogando aquele joguinho de manual, é isso, hein?
Manual é bom, né? Porque manual é o Mano Menezes. Dá para fazer até o trocadilho aí, dizer. Mas é interessante, né? Tem algumas competições, eu acho que acontece, por exemplo, com o seu Sport, o Bahia, na Copa do Nordeste, né? Que no caso aqui do Cruzeiro com a Copa do Brasil, Grêmio com a Libertadores, São Paulo com a Libertadores, né? Que o clube se identifica de alguma forma, né? É meio inexplicável. O Cruzeiro vai para a oitava final de Copa do Brasil. Se você pensar que a Copa do Brasil começou em 89, né? Não tem 30 anos. Uhum. Um time chegar 8 vezes na final é uma média muito alta.
Não, né? Sem
praticamente
dúvida.
A cada 3 competições o Cruzeiro chega numa final. E teve um tempo que quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil, né? Então isso aumenta ainda mais o índice aí do Cruzeiro de chegada. E é uma final, eu estava lendo ontem, né, essa final contra o Corinthians, vai ser uma final que aconteceu poucas vezes, né? O Cruzeiro e o Corinthians disputaram o título do Brasileiro em 98, o Corinthians levou a melhor, né? Tinha um timaço, né? Dida, Edilson, Marcelinho Carioca, né?
Era uma seleção, realmente.
O Luxemburgo era o técnico, né? Inclusive estava numa época muito boa. Mas dessa vez os times se equiparam, até porque o estilo de jogo é praticamente igual, né? É de dar a bola para o adversário e esperar fazer uma defesa sólida, né? Tanto o Mano Menezes quanto o Jair Ventura, que está começando o trabalho no Corinthians, jogam muito parecido. Eu acho que vão ser jogos muito duros, né, Gisele? Jogos, dificilmente vai ser jogo de 3-0, 4-0, né? A gente até queria, né? O Cruzeirense seria ótimo fazer um grande placar no primeiro jogo, que vai ser no Mineirão. Mas acredito em dois jogos muito duros, não é de se duvidar que ia acontecer 0-0 e 1-1 e decisão vá para pênalti, ou 0-0 e 1-0 em um dos jogos e esse time que fizer 1-0 seja campeão. Enfim, é muito bom estar na final para torcer, né? Mas ao mesmo tempo o torcedor, ele torce, mas sempre sofre junto, né? É um paradoxo que todo torcedor tem.
É verdade.
O sofrimento e a alegria estão sempre muito próximos.
Agora, você falou que serão dois jogos muito duros, mas com as equipes de Cruzeiro e Corinthians montadas do jeito que estão, com grandes talentos individuais, com treinadores que estão realmente fazendo a diferença dentro de suas características, serão jogos duros, mas não serão jogos chatos, né?
Ah, não, acho que não. O Cruzeiro e Palmeiras, por exemplo, provou isso, né? Tinha tudo para ser um jogo amarrado, né? Filipão e Mano Menezes. E o segundo jogo me surpreendeu pelas várias alternativas que os dois times tiveram, né? Então, acho que dá para ter um jogo bom mesmo pensando na defesa, né? Uma coisa não exclui a outra. Queria fazer um ponto sobre o Cruzeiro, que é interessante, Gisele. Por que o time do Cruzeiro, eu imagino, seria tão certinho, até taticamente, né? Do meio de campo para trás, Henrique, Lucas Silva, Dedé, Léo, Egídio, Fábio, com exceção do lateral direito, que ou é o Edilson Romero, é a mesma formação desde 2014. Os mesmos jogadores foram campeões brasileiros em 2014, há 4 anos, com exceção da lateral direito, são jogadores de hoje da defesa do Cruzeiro. É impressionante, né? 4 anos, com a mesma formação, algum jogador sai, mas acaba voltando, por causa do Egídio, por causa do Henrique. E por isso que eu acho que o entrosamento está tão bom, né? E o Mano Menezes está se aproveitando disso.
É aquela coisa, o jogador já está ali jogando com os seus companheiros há tanto tempo, já sabe para quem dá a bola sem olhar e toca naquele ponto que já sabe que o jogador já vai estar lá para receber. A questão do treinamento diz muito também, né? E são técnicos que são estudiosos, não tem nenhum técnico assim que não sabe o que está fazendo. Não, são técnicos experimentados, já passaram exatamente por grandes clubes. E no caso do Cruzeiro, a questão do entrosamento, de jogar junto durante muito tempo, é claro que conta um ponto a favor do Cruzeiro. Agora eu queria que você comentasse também o jogo do Corinthians e do Flamengo. O Corinthians O primeiro jogo foi aquele jogo onde muita bola chutada, mas pouca bola. Aliás, ninguém fez gol. O primeiro jogo foi 0-0 no Maracanã. E aí se esperava um jogo também complicado na Arena Corinthians, na última quarta-feira, quando o Corinthians acabou ganhando de 2-1. O Flamengo ficou irritadíssimo porque acha que tem um elenco que poderia fazer mais, poderia chegar mais longe. Qual tem sido a grande dificuldade do Flamengo com relação a isso?
Pois é, né, eu dizer, dos quatro times que estavam disputando a semifinal, o time que menos investiu foi o Corinthians, né? Não aqui fazendo juízo de valor sobre a qualidade, porque menos investiu por passar por uma certa crise financeira e acabou perdendo jogadores durante a temporada, né? Perdeu o Rodriguinho, perdeu jogadores importantes, o da defesa, o Pablo, né? Que foi convocado para a seleção. Então, o Corinthians, e pela segunda vez, né? Havia sido desmontado no passado e foi desmontado novamente. E aí conseguiu retomar uma nova filosofia de jogo, né? O Osmar Loss não ficou muito tempo, mas o Jair Ventura chegou e o jogo contra o Flamengo primeiro foi logo após a chegada do Jair Ventura. Aí eu acho que ele jogou com a seguinte cabeça: peraí, eu não posso perder de muito, é o que eu falei com relação à final também. Eu não posso aqui perder de muito, mas eu preciso levar esse jogo para Itaquera. E aí foi aquele jogo que todo mundo criticou o Corinthians pela postura defensiva e tal. Em Itaquera, pelos lances que eu vi, né, eu acabei vendo o jogo do Cruzeiro, o Corinthians saiu um pouco mais pro jogo e foi um jogo mais aberto, né? E aí brilhou a estrela do técnico quando ele colocou o Pedrinho, né, um dos garotos da base do Corinthians.
Que coisa,
40,
né?
40 segundos depois que ele entrou, ele fez um bonito gol, né?
É.
Então vai ser uma final muito interessante de se ver. A primeira vez que eu participei do 11 Minutos nesse ano, Gisele, eu falei para o Adriano que era o ano do Hexa. Aí ele pensou, Hexa da Copa do Mundo? Beleza? Não, Hexa da Copa do Brasil. Tomara que a profecia se concretize aí após a final.
Pois é, não tá difícil não, não tá difícil não. Pelo menos o dever de casa o Cruzeiro já fez, que foi ir para a final, né? Então,
exato,
tudo pode acontecer. Falar em Adriano, ele tá aqui com a gente também mandando um post aqui, diz aqui, o 11 Minutos, ele pergunta, também fala de Brasileirão Sub-20, aí ele manda aqui uma notícia que o Vitória fez 6 no Flamengo, 6-1.
Ontem, né?
Ontem. O Adriano, acho que ele fica catando notícias assim para desfavoráveis ao Flamengo. Será isso, caro Renato?
É verdade, mas isso não abala, como eu disse para você, Gisele, essa semana, né? Existem dias nublados, mas o sol continua a brilhar. Uma hora ele aparece.
Uma hora vai funcionar, né?
É isso aí.
Uma coisa interessante, Gisele, a CBF TV pela internet está transmitindo o Campeonato Sub-20, né?
Uhum.
Então, é uma oportunidade de a gente ver os jovens talentos aí tudo, e o Vitória, que teve esse resultado, é um revelador de talentos a todo, né?
Verdade.
Pelo Cruzeiro, Dida, Dinei, enfim, muita gente, o Vitória da Bahia tem realmente uma base muito forte, daí o resultado, né? Esse resultado expressivo contra o Flamengo.
6-1 contra o Flamengo no Sub-20. A gente vai continuar falando aqui agora, o Adriano fica catando essas notícias aqui para mandar pra gente aqui.
Segunda-feira ele volta, né?
Segunda-feira tá de volta. Vamos falar também do prêmio FIFA, meu caro Rodrigo Rezende, porque...
Tem Hexa também no prêmio FIFA.
Pois é, a premiação para os melhores jogadores do mundo. Vamos falar primeiro da nossa querida Marta, né? Mas que currículo esse da Marta.
É impressionante, e é um orgulho para a gente do Brasil, porque somos o país do futebol, né, tão declarado aí, apesar dos últimos resultados, e a Marta conseguiu um título. Primeiro se mantém alto nível durante
muito tempo, pois
14
é.
Anos de carreira, né?
Pois é.
E aí ela ganhou o último título, Penta, né, o quinto em 2010, 8 anos depois de ganhar o sexto título, né, mostra o comprometimento, né, o profissionalismo da Marta. E a gente já falou tanto no 11 Minutos, né? Isso deveria ser um espelho aí para investimento no futebol feminino, que a gente infelizmente ainda não tem, né? Marta é um exemplo para a gente, né? Não só para o futebol brasileiro, mas para todos nós, né? Para todos os brasileiros que enfrentam suas dificuldades, às vezes a gente sabe que tem momentos difíceis. Ela sai do interior de Alagoas, né? Foi recebida agora na cidade, um pouco de bombeiros e tal, e venceu. Pela sexta vez é a melhor do mundo, é a mulher, né, e também entre os homens, o ser humano, podemos falar assim, que mais vezes tem esse melhor do mundo no futebol.
Não, passou a frente de Messi, Cristiano Ronaldo em número de títulos, não tem pra ninguém, foi a Marta mesmo, na categoria feminina, capitã da seleção brasileira, para orgulho de todos nós, levantou novamente o prêmio de melhor jogadora do mundo. E agora, a novidade foi que a gente também quebrou aquela alternância que já estava ficando chata entre Cristiano Ronaldo e Messi nos últimos 10 anos, que ou dava um ou dava outro. Dessa vez deu o croata Modric, que joga no Real Madrid, foi agraciado com o primeiro lugar. Merecido?
Foi o peso da Copa do Mundo, né, Gisele? O Salah, quem estava disputando era o Luka Modric, o Salah e o Cristiano Ronaldo, né? Quem foi mais longe na Copa foi o Modric, e ele tinha sido campeão com o Real Madrid da Liga dos Campeões, que é o que dá mais visibilidade em todo o mundo também, né? Então, eu acho justo. Qualquer um dos três que ganhar seria justo, né? Uma votação entre técnicos e capitães das seleções, entre jornalistas, não ficaria em mãos erradas, vamos chamar assim. O Cristiano Ronaldo tem muito mais marketing, né? Do que os outros dois. O Salah também agora vem se igualando nisso. Mas eu acho que o Modric, pela façanha da Croácia, né, que foi vice-campeão da Copa do Mundo, acabou merecendo esse título.
Bom, então com relação à questão do prêmio FIFA, fico naquilo realmente que a gente já espera. Eu estava torcendo contra o Cristiano Ronaldo, não vou mentir, não. É prêmio demais, já chega. Não, o pessoal tem que também ganhar um prêmiozinho de vez em quando para dar uma turbinada na carreira. Eu acho que o croata, o Modric, além de ter feito uma Copa muito boa, gols assim sensacionais, na hora certa, e é um jogador que estava merecendo realmente este prêmio. Chegou mais longe também, como você falou, né? E o Salah, por aquela questão também de a gente esperava muito do Salah na Copa, infelizmente teve aquela contusão com o Sérgio Ramos. Foi bem uma contusão, né? Mas vamos dizer que foi uma contusão. Com relação àquele golpe de karatê que o Sérgio Ramos deu no Salah momentos antes da Copa. E o Salah também foi, digamos assim, esteve num palco principal da FIFA. Nos próximos anos pode ser que o Salah venha até a ganhar também esse prêmio, porque também joga muito.
Agora, Gisele, você falou do Cristiano Ronaldo, você acha que existe uma certa rejeição, uma antipatia, às vezes pela atitude um pouco arrogante por parte dele?
Ele passa
ele
às vezes
se gosta
disso.
Tanto, assim,
ele,
né?
Gosta de uma selfie, ele gosta das redes sociais, mas eu acho que isso faz parte, no mundo conectado de hoje também, nosso querido Neymar também não fica atrás, né? Então, eu acho que é até uma questão de viver esses novos tempos da maneira que é para ser vivido, e o Cristiano Ronaldo gosta muito disso. Ele tem aquele, ou seja, tem gente que gosta, tem gente que acha antipático, né, over, mas joga muita bola também, né? Acho que na hora do prêmio FIFA é nisso que os técnicos estão pensando, né, meu caro Rodrigo?
Exatamente, né, o marketing faz parte, mas o Cristiano Ronaldo apresenta resultados em campo também, né?
É verdade. Rodrigo, eu não vou comentar a rodada do final de semana, não, porque vamos deixar com o Copa do Brasil, vamos deixar com o prêmio de melhor jogador da FIFA. Acho que esses eventos, eles falam mais do que o final de semana, se é que você me entende.
O brasileiro, o Cruzeiro está meio que abandonou o brasileiro, né? O esporte está meio complicado.
Tá querendo abandonar também, pelo menos a Série A. Mas a gente fala na segunda-feira sobre os resultados do final de semana, tá certo assim?
Tá combinado.
Obrigado então, Rodrigo Rezende, pela sua participação aqui com a gente. A felicidade é azul.
Ô, Gisele, e lembrando que quinta-feira, próximo dia 4, todo mundo ligado, outro jogão que é Cruzeiro e Boca, né?
Isso.
A gente acha que as pedreiras estão diminuindo, na verdade, elas só aumentam.
É verdade. É um grande jogo também, com certeza.
Boca pela Libertadores. Bom dia para você, pro Renato, para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Valeu, Rodrigo.
Muito obrigado. Aí foi o Rodrigo Rezende participando hoje do nosso 11 Minutos.